Velha Bonitona em Mim, um podcast de Maria Ceruia.
Olá, eu sou a Maria Ceruia. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer.
A Velha Bonitona em Mim, podcast disponível em todas as plataformas digitais.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Este programa é tão importante que talvez se torne uma efeméride. 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, encontramos o artista que dá o nome de José Cid.
Mais louco que a Lady Gaga, mais sexy que a Beyoncé. Vamos falar da carreira da Soldo e do Quarteto de 1111.
Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. Um programa espetáculo para filhos e pais.
Mas
tem momentos de converseta e números musicais.
Pois tem, sim senhor.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Fez história aqui no
isto
estúdio.
Foi extraordinário. Eu quero a partir de agora isto como toque telemóvel e quero sempre o José Cid em todos os primos para tocar isto connosco.
Para tocar isto, é a nossa banda, José Cid.
Muito bem-vindo e antes de mais, parabéns. O homem fez 70 anos no fim de semana passado.
Muitos parabéns, Zé. E podemos começar por aí só no sentido em que fizeste 70 anos, tens uma carreira incrível. Eu lembro, eu cresci com as tuas músicas e no entanto, quando eu te conheci, e nós falamos um com o outro e eu sinto que tu tens a minha idade, eu não consigo sentir que há um generation gap entre nós. Qual é que é o segredo?
Olha, a primeira coisa é o seguinte: ainda bem que veio cá a Pilar del Rio e não veio o Chato do Ex-Marido, porque eu não conseguia nunca ler um livro dele.
Era mais difícil ouvir.
Ainda bem que ela simpatiza imenso com ela. Ela deve ter sido masoquista nos últimos 20 anos da vida dela. Pronto. Agora,
Ainda mal começamos.
A ideia de que nós temos praticamente em termos cerebrais a mesma idade é normal. Tu és um homem adulto. Eu sou um velho caquético, portanto, é normal.
As coisas encontram-se.
Encontram-se.
Sim.
Ainda por cima, tu, coitado, tens um bebé que te chora a noite inteira. A minha filha nunca me deu uma noite má. Só 40 anos depois é que começou a dar, mas agora não. Portanto, é engraçado, não é?
Ou seja, vejo aí com o piano, com esse, o piano, o órgão à frente, e isso leva-me até aos primeiros tempos. Eu estava a ler uma mini biografia que o Zé tem no seu site, que está um site excelente, diga-se de passagem.
Isto é hilariante porque somos surpreendidos, por exemplo, com José Cid nu com o disco à frente.
Sim, e o José Cid com um cartaz também. E isso leva-me a perguntar: há um pouco de Mozart em Cid, no sentido que aos 3 anos José Cid já estava em frente a um piano a tocar. No entanto, José Cid diz que menino prodígio é o pior que pode acontecer às crianças. Então em que é que ficamos? Portanto, o Zé era um menino prodígio, mas não queria ser?
Sem dúvida, o chamar menino prodígio a uma criança é fatal, porque obriga a criança depois, mais tarde, quando conceptualiza a ideia que foi insultada, começar a ter que corresponder à ideia de que foi. E isso é a coisa pior que os jovens. É exigir aquilo que os jovens não estão à espera.
Exige-se muito
aos jovens, exige-se que tenham as namoradas, os jogos de futebol ou de rugby e que e as sextas-feiras à noite nos chutes e nos shorts. Mas não nunca isso, percebes? E efetivamente, se eu te posso dizer uma coisa engraçada, menino prodígio, sim, foi, por exemplo, Sérgio Varela Cid, o pai da minha grande amiga Paula Varela Cid. Sérgio Varela Cid foi o maior pianista da Europa na sua geração. Vinha um maestro da Rússia, de vários pontos do mundo inteiro, ouvir esse prodígio incrível como pianista, e depois desapareceu. Quando toda a gente esperava a confirmação de uma carreira brilhante, de repente desapareceu. Não se sabe dele, há muitos anos atrás. E sim, era um menino prodígio. Eu vi-o tocar piano no final dos anos 40, aqui no Coliseu, num espetáculo do célebre maestrino Pierino Gamba, em que eu me surpreendi muito mais, nessa altura eu também pequenino, com o pianista, e não com o maestrino, que estava ali, pequenito, a dirigir uma grande orquestra. Agora, a ideia de menino prodígio é muito, muito, muito complicada, praticamente para os cérebros dos jovens. O meu próximo álbum, Menino Prodígio, é um álbum completamente genial. Pode ser a certeza, é muito melhor que o atual álbum do Paul McCartney, mas de longe, a nível vocal, a nível poético, tudo. Pronto, só que eu nasci na chamusca, é complicado. Eu digo sempre, se o Elton John tivesse nascido, a trafaria estava desgraçado.
Exato. Essa imagem é tão bonita.
É.
Já no barco. No barco. Já a fazer travessia do. Sim.
Era no Marquinha Ramos.
Ou seja, aos
17 anos.
Confirmas que a tua primeira canção chama-se Andorinha. Foi yes. Composta aos 17 anos. Que música era essa? Como é que era a tua primeira música? Eu tenho curiosidade em saber. Aqui é que soava mesmo o Early José Cid.
É a tal canção que, segundo palavras do Zé, era péssima?
Não, harmonicamente até interessante. Só que não era péssima. Eu já vi que são péssimas, mas esta por acaso não é.
Isto é outra coisa que é incrível, é a maneira como este homem procede
à demolição.
É uma
espécie de bossa nova. Era o advento da bossa nova nessa altura.
Como é que era?
A andorinha chegou ao pôr do sol, mas não trazia saudades de ti. A andorinha foi voando sozinha. As saudades que então eu senti, só eu sei. Não era tão má como isso. Pronto, era uma música datada.
E continua a ser cantada no tom original?
Não, isso não.
Não, tem que se fazer um update.
Eu não faço exagero. Não, é que reparem, inclusivamente eu depois, particularmente no final dos anos, no princípio dos anos 70, quem cantasse mais alto é quem cantava melhor. E eu cometia esse erro. Cantei em tons só ultrapassado pelos Bee Gees. Cantavam em falsete e eu não.
Mas havia esse objetivo, essa espécie de luta para tentar chegar lá mais acima.
Não, mas quem cantasse melhor era quem cantava mais. Há um poema de Manuel Alegre, com quem eu me vou encontrar muito em breve num programa de televisão que se chama Conversas Improváveis, em que exatamente o Manuel Alegre diz, do Adriano Correia de Oliveira, que não era só o tom e a oitava que procurava sempre mais acima, mas o próprio Adriano Correia de Oliveira tinha voz espantosa, embora não tenha a obra do Zeca Afonso, tem uma obra fantástica, mas não tem a obra do Zé Afonso, a obra do Zé Afonso é única, talvez só comparável com a minha, mas na época, mas não há, eu pensei que vocês se rissem um bocadinho.
Não.
Vamos estar sério, mas efetivamente o Adriano tinha uma voz esplendorosa, mas tão esplendorosa que em homens era única. A Amália, na sua voz, de grande cantora da época, nos anos 60, e depois o Zeca, o Adriano Correia de Oliveira. E o Dr. Manuel Alegre diz exatamente isso, que ele tentava sempre cantar um pouco mais acima daquilo que podia ou que devia, percebes? E eu também fiz isso. Em 10 mil anos depois de Entre Vênus e Marte, eu tenho lá vocalizações que eu ainda hoje me arrepio. Se calhar ia lá hoje, se eu quisesse. Mas se calhar já só com o computador. Eu não uso a voz em computador. A minha voz é verdadeira.
Mas pelo que sabemos, tu cada vez andas a afastar-te mais dos computadores e a voltar ao bom velho analógico.
Exato,
old school.
Exato. Anda toda a gente, não. Andam os cantores de vanguarda, particularmente em Inglaterra. Como Peter Gabriel, como Sting, o próprio Paul McCartney outro dia apareceu num programa de televisão com um gravadorzinho de 4 pistas, um Fostex, encantado, que estava a descobrir, não sei o quê. Eu nunca larguei o Tascam de 16 pistas, nunca. Não largo. O som de uma bateria, o som de uma voz, o som de um violoncelo, de uma viola acústica, qualquer coisa é infinitamente superior a qualquer som digital. Eu recentemente gravei um álbum aliás, produzi um álbum também de uma voz espantosa que vai em breve aparecer. Se chama Zé Perdigão, um jovem do Norte, uma voz esplendorosa. E no nosso álbum
está aqui, está, está, aqui no
está, aqui no estúdio, está aqui no estúdio.
Ele daqui a bocado eu vou-lhe pedir ajuda para ele cantar uma coisa comigo. Mas só não entram computadores no nosso estúdio. Só entram bons músicos, bons executantes, gente afinada. Não há ali segundos tags, é o primeiro tag. Portanto, isso é muito seletivo, percebes? Porque hoje em, tu hoje em computador consegues pôr a tua porteira em número 1.
Pois
e a tua porteira podia ser a Britney Spears ou a própria Madonna, coitada, grava, canta tudo em playback.
Não, tal, aquilo que se calhar começou por ser uma ajuda, hoje em dia se calhar já é quase uma substituição do próprio artista. E isso desvirtua toda a arte, não é?
É preciso hoje, a partir de hoje, saber qual é o artista verdadeiro e qual é o artista clemente. É preciso saber. É preciso saber.
Zé, há pouco falámos de microfone fechado. Eu disse que gostava muito que neste primo eu conhecesse um lado do Jessy, que um lado artístico que eu não conheço, e gostava de ir agora por aí. A primeira banda, o primeiro grupo que o Zé teve foi uma coisa chamada Os Babies, que o Zé disse que ainda hoje marca uma viragem na música nacional, porque é a primeira banda, de facto, rock
de garagem.
De garagem. E
era literalmente de garagem? Vocês estavam sediados numa garagem? Ou...
Completamente. Aliás, nem era numa garagem, era num sítiozinho lá do colégio onde nós estávamos, que era o Colégio Camões em Coimbra.
Que idade é que tinha nessa altura?
E, pá, 14 anos. 14 anos.
E acontece uma história mesmo à filme, que é o dia em que o Zé canta nos Babies pela primeira vez, é um dia em que o vocalista não pode ir. E é o Zé que o substitui.
Não é bem assim.
Como é que foi?
Os Babies, é pena, eu posso te enviar por e-mail fotografias, é muito interessante. O vocalista, que era um belíssimo vocalista da banda, eu era só pianista, era um bocadinho mais velho que eu. E era um menino bonito das meninas todas de Coimbra e arredores. Era então o António Igrejas Bastos. E eu era por isso, simplesmente um humilde pianista, mas eu cantava aquelas músicas todas que ele cantava e outras. Só que ele, como mais velho, ele tinha pai de 16 anos, eu tinha 13. Tu não cantas, tens voz de menina, tu não cantas. Eu é que canto. Até que um dia houve uma história muito engraçada. Nós fomos num carnaval, a banda teve para aí uns meses, com enorme êxito, cantávamos Chuck Berry, Fats Domino, essas cenas, John Lucas, o que havia na altura, nem sequer os Beatles apareciam 10 anos depois. Depois, logo a seguir, foi o advento da Bossa Nova, estou a falar em 55 ou assim. Foi na Bossa Nova que eu percebi que podia cantar em português, swingando, porque eu vinha do jazz, e portanto podia swingar cantando em português. E então, esse António Igrejas Bastos não me deixava cantar. A banda tocava, os músicos, o António Portela é hoje músico de jazz, já tem 70 anos também, é músico de jazz em Hamburgo, toca em clube de jazz, é muito conhecido na Alemanha. E depois, o António Igrejas Bastos disse: bem, nós vamos tocar este carnaval ao Hotel da Lugeriça, estou a falar no carnaval de 1954. De 54, sim. Vamos tocar ao carnaval da justiça, mas como eu toco bateria e canto, são duas coisas, vocês têm que me pagar o dobro. Os outros músicos disseram logo que não. Eu fiquei encolhido, não sabia o que havia de fazer. Os outros músicos disseram logo redondamente que não. Redondamente que não. E eu disse: então eu não vou, amanhece. E não foi mesmo. Na viagem eu disse-lhes: vocês não se preocupem, eu ponho o microfone em frente do piano. O meu primo Luís, que vem connosco, que toca bateria, e nós fazemos a festa à mesma, não há problema nenhum. E assim foi. Começamos a tocar no carnaval do Hotel da Justiça, que era muito em moda, estava muito na moda naquela zona do centro do país. E eu sempre que passo por aquele hotel sinto isso, as saudades desse mesmo momento. Epá, eu fiz um êxito imenso, porque cantei as músicas todas que o Igrejas cantava, e mais aquelas que eu queria cantar, e não podia. Um êxito imenso. Digo, já na primeira noite saí em ombros mesmo. E quando voltámos a Coimbra, depois do carnaval ter terminado, o Igrejas vinha com o seu ar paternalista, de menino de 16 anos, mas mandão. Sim. Então, como é que foi? É pá, tu não disseram os outros. Eu nunca lembro. Tu não tocas, não cantas mais connosco, vai à vida. E porque quem vai cantar daqui para frente é o Zé Cid, pá, tu não cantas mais connosco.
E nascia uma estrela rock, isso foi super instantâneo.
Foi.
Sim.
Não nasci uma estrela rock. Eu tinha vindo do rock até essa altura, mas aparece com o advento da Bossa Nova e do jazz. Eu logo, um ano depois, transfiro-me aos 16 anos como vocalista do grupo de jazz do Orfeão de Coimbra. E as nossas cenas eram outras. Eram cenas muito diferentes, mais jazzísticas. Sei lá, posso dar uma ideia, mais assim. Isto vem no meu atual álbum. E é um tema de João Gilberto, de 1955. Se você pretende sustentar sua opinião e discutir por discutir só para ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, que quando falo ao coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer sua opinião sobre a razão? Não, não pode ser, não pode ser. Para que trocar um simples não se o resultado é solidão? Em vez de amor, uma saudade. Vai dizer quem tem razão. Isto foi no meu atual álbum. Quem tem medo de baladas. Bonito. Eu tinha decidido um dia gravar este tema. Já porque 10 anos depois, eu quando casei com a minha primeira mulher, não havia violência doméstica, mas havia pior do que violência doméstica. Havia maus-tratos e insultos. Tu és um projeto adiado, tu não fazes nada, já devias estar formado e ainda andas aí agarrado aos pianos a cantar. Para, tu não prestes para nada. Não sei o quê. E então eu respondia-lhe com esta música. E pronto.
E ganhavas as discussões assim?
40 anos depois.
Ok.
Mas, mas mesmo assim, o Zé não escolhe logo o caminho da música. Portanto, sei que o Zé ainda se tentou... tentou ser advogado, ou um juiz. Portanto,
estudei em Coimbra.
Estudei em Direito.
Não, é assim. Eu tocava música.
Sim.
E os meus pais queriam que eu me formasse.
Sim.
Eu em 4 anos fiz uma cadeira de Direito, que é Direito Romano, porque é uma cadeira bastante interessante, porque eu gosto imenso de livros históricos, de situações históricas. De...
Em 4 anos uma cadeira?
Fiz em 4 anos uma cadeira, porque passava os dias a tocar piano e a cantar e a ensaiar com o grupo de Jesus Orfeão e a praticar desporto. Eu... Pronto, nunca fui nada
qual
bom
é em... desporto? Qual
não,
é desporto,
nunca fui bom em nada, em desporto nenhum. A não ser que... 40 anos mais tarde, aí vai, fui vice-campeão nacional de salto em altura em obstáculos, a cavalo. Fiz 2,08 metros no campeonato de 91. Mas depois não, nunca fui bom em nada. O que eu gostava de praticar desporto, talvez o melhor fosse ténis de mesa, cheguei a ser campeão nacional de universitário.
Uh-huh.
Mas depois não, fazia, não corria suficientemente rápido, fazia, mas era rápido, fazia 10,9 aos 100.
10,9? Muito bom,
sim,
muito bom.
Quem me dera a mim.
Não, isso não.
Eu correr cansa-me muito. Correr, o problema é que me cansa muito correr.
Eu hoje faço 10,5,
uh-huh,
mas é à frente do fisco.
Ah, claro.
Então,
claro,
okay. E pronto, fazíamos coisas, praticava todo tipo de esportes, basquete, hockey em patins, adorava jogar hockey em patins. Fazia também um bocadinho ciclismo, cheguei a participar em provas velocipédicas, fazendo médias bastante consideráveis, já às vezes acima de 40, mas nunca fui bom em nada, porque era péssimo na montanha, eu sou pesado, sou denso fisicamente, portanto, os outros já tinham descido a montanha, eu ainda ia a pé a meio da montanha com bicicleta, depois descia a montanha a mais velocidade que os outros, porque era um bocadinho mais pesado, percebes? Portanto, nunca fui bom em nada, mas sempre toda a vida adorei desporto, e continuo a adorar desporto e a seguir intensamente, particularmente, claro, o futebol. Claro, pronto, tudo bem o meu Benfica, tudo bem, mas também quando os clubes portugueses jogam nas taças europeias, o Porto, o Sporting, o Braga, eu sou a favor deles, não é?
Muito bem.
Normal, porque eu conheço benfiquistas franjos que são contra os outros clubes quando eles jogam nas taças da Europa, são a favor dos clubes adversários desses clubes.
Sim.
Eu não, eu sou a favor do Porto, sou a favor do Sporting, sou a favor do Braga.
Acho que lá fora, Portugal é mais forte. Muito
exatamente,
bem,
somos nós.
Há aqui uma questão, Zé. Tu tiveste umas turras com a censura em 1969. Eu não conheço esta tua canção Lisboa Camarada, mas usar a palavra camarada num título à partida era estar a brincar com o fogo, ou não?
Tens toda a razão, Nuno. E para além disso, mais uma frase que depois ficou célebre e que é minha, que é Nasce uma flor no campo da espingarda, que foi tão usada depois de 25 de Abril, eu estou-te a falar em 71. Uns anos antes eu já usava esse tema, que era, deixa-me ver, este tom não é bom para mim. Só eu te ouvi gritar de madrugada, para nada, camarada, no dia em que mordeste o pó da estrada, para nada, camarada. Nasce uma flor no cano da espingarda, para nada, camarada. Tiveste, amigo, uma morte tramada. Para nada, camarada. Porquê? Porque isto é um tema que fala, que aborda a ideia da guerra colonial.
Claro,
não é?
Claro.
As pessoas morreram para nada na guerra colonial. Um dia o ex-presidente da República e primeiro-ministro, Dr. Mário Soares, afirmou que nós tínhamos, o Portugal tinha feito uma descolonização exemplar. E eu também acho, mas para a negativa. Porque morreu 1.300.000 pessoas nessa guerra colonial que os políticos querem continuar a insistir que foi exemplar. E não foi nada. Foi um exemplo negativo da cobardia do país mal pensado que nós temos sido nos últimos 30 ou 40 anos. É só isso.
Como é que foi a questão com a censura? Na prática, o que é que aconteceu? Foste chamado? Foste interrogado?
Estás a ver? Esta é a minha atitude. Continua a ser uma atitude censurável pelas pessoas que são politicamente corretas. Não lhes interessa que eu fale assim. E, efetivamente, eu não sei. O grande problema, eu já te vou dizer uma coisa que nunca ninguém disse, mas é verdade. A grande perseguição que a PIDE fez aos cantores portugueses eram os que estavam inscritos no Partido Comunista. A PIDE perseguiu os cantores que eram da oposição, ameaçaram-nos de suspender a carreira deles, mas não os que não estavam inscritos, só os que estavam inscritos no Partido Comunista. E eu não estava, porque eu sou monárquico, sou abrangente, tenho a maior admiração pelas pessoas comunistas, pelas pessoas, algumas pessoas de direita, pelas pessoas que são pessoas, não me interessa nada o que é que eles pensam. As monarquias são muito mais abrangentes, são muito mais culturais, são muito mais interessantes, para te dar uma ideia, os países do norte da Europa, que são monarquias, são os países menos corruptos do mundo, onde o nível de vida é considerado superior a todos os países do mundo. Por alguma razão é. As monarquias agarram no passado, na tradição, e sublevam-no como futuro. Não estão a pactuar com coisas que são negativas. Pronto, temos aqui ao lado a vizinha Espanha. É uma monarquia, pode-se dizer assim, mas se tu atravessas a Espanha está toda cultivada. A Espanha não tem pousios de terras por aproveitar como Portugal tem. A Espanha é um país aproveitado. Nós não temos a maior costa pesqueira da Europa e não temos direito a pescar nela, só com uma cana. Percebes? Não pode ser. Isto é um país mal pensado. E, portanto, isso que acontece é que eu tive, efetivamente, censura muito grande do antigo regime comigo. Tem 28 canções proibidas. Esta, camarada, é uma delas, mas logo o primeiro quarteto de 1111, de que eu sou autor de praticamente todos os temas, é censurado. Só ali vão logo 14 temas. Fazemos a primeira versão das Trovas do Vento que Passa, a seguir ao Adriano ter gravado as Trovas do Vento que Passa, nós fomos os primeiros a fazer, logo 6 meses depois, uma versão. Porquê? Porque eu dava-me muito com o Adriano em Coimbra e depois no serviço militar estivemos juntos. Era eu que lhe levava a Mauser dele às costas, porque ele, sendo um homem de 1,90m, não tinha força física. Era eu que tinha acabado o curso de educação física, ou quase tinha energia para levar uma Mauser, até me dava jeito e equilibrava com o outro lado.
São as vantagens de ter um corpo denso, Zé.
Exatamente. As pessoas que são muito altas sofrem mais facilmente de coluna do que nós, que somos pessoas mais baixas e mais densas muscularmente.
Mas densidade não é uma palavra que, à partida, eu associo quando, por exemplo, olhamos para vídeos teus que estão no YouTube, antigos, e coisas dos anos 80, e no Festival da Canção, e não se pode dizer que fosse um homem...
Tu não vês a minha fotografia onde eu estou com um disco de ouro à frente, estou com um caparro, com físico bestial. Bestial, até as minhas namoradas nessa altura, algumas delas, quando é que nós nos encontramos outra vez, e não sei o quê.
Mas tira o disco, Zé, tira o disco. Zé,
não, o disco, sem o disco já elas conheciam. Elas,
pois, claro,
elas
claro.
Queriam que eu aparecesse.
Zé, estamos quase a acabar a primeira parte deste Primo. O Zé fez há pouco o tease para a canção que canta com o Zé Perdigão.
Perdigão.
E acho que ele está aqui, por isso acho que faz todo o sentido acabarmos a primeira parte.
Achas?
Então. Acho que sim.
Vamos a isso.
E por isso, se os dois Zé estiverem de acordo, acabamos a primeira parte então com... Que tema é que é este, Zé?
É o tema de abertura do meu atual álbum, que devia estar a passar em todas as rádios. Infelizmente não passa, não sei porquê, talvez porque eu tenho 70 anos. E chama-se... O meu álbum... Isto é um déjà vu, é dizer que o álbum é já ouro e vai ser platina em breve.
É um grande disco.
E eu também acho, mas as rádios não me passam, pronto, o problema é delas. E o tema chama-se Tu Tocas Piano Como Quem Faz Amor. Tu tocas piano como quem faz amor, mas é puro engano, pois o tom é menor. Tocas piano, mas não tocas a tempo, embora lá ponhas todo o teu sentimento. E tentas pôr alma na tua inspiração, mas falta-te um sol na tua solidão. Tempo passou, não vais ter ancor, só usas acordes que sabes de cor. E tocas piano de...
noutras galáxias, num outro lugar, ecoam as notas que vão te inspirar. Numa clave de fá, pois nessas galáxias, amor, não há lá o triste piano do teu desamor. Para desencanto de um Deus menor, tu tocas piano para esquecer uma dor. São coisas da vida, seja lá como for. Quem toca piano e não tem dó em si, tocar o piano é só alibi. Noutras galáxias, num outro lugar, ecoam as notas que vão te inspirar. E voltas do espaço numa clave de fá, pois nessas galáxias, amor, não há lá o triste piano do teu desamor. Para desencanto de um Deus menor.
Ligar o microfone. Segunda parte do Primo. Já a seguir estamos à conversa com o grande José.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ver feliz.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Nuno Marco e Vasco Palmeirim, esta semana à conversa e também à música com o grande José Cid. José Cid, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo.
Com quem já estivemos num palco.
É verdade, é verdade.
Pequeno,
nem vários.
Em vários, não, mas espera, mas num palco, num concerto, tu vieste fazer uma perninha que muito nos orgulhou no nosso show. Nós estivemos no teu grandioso show no Campo Pequeno, com uma quantidade de pessoas incrível.
Olha, eu gostava de começar por aí. Zé, porquê o Campo Pequeno e não, por exemplo, um Pavilhão Atlântico? Eu tenho a certeza que os enchia aqui.
O Atlântico era coisa para encher, sim.
Particularmente por caminhonetes de excursão. É assim, eu vou para o Campo Pequeno porque o Campo Pequeno tem muito melhor acústica.
É verdade, isso é um facto.
É muito mais cozy, tem. Pronto, metes ali 6 mil pessoas e não precisas mais, percebes? Depois eu tenho audiências muito superiores a essas ao longo do ano no país real, em concertos que vão desde Cantanhede a Faro e de Bragança, onde tive 30 mil pessoas no ano passado. Assim, percebes? Ou a Esposende, ou a Lisboa também, às vezes. Mas, efetivamente, o Campo Pequeno eu prefiro. E tornou-se carismático eu ir ao Campo Pequeno. Quando eu cheguei à tarde para o ensaio de som, eu olhei para o palco e achei que aquilo era um concerto para os Pink Floyd, não era para mim.
Sim, sim.
O cenário era uma coisa
incrível, sim, sim.
O cenário era uma coisa que...
Aqueles ecrãs em formato de bolas, mesmo assim, na Pink Floyd.
E eu fiquei... Pronto.
Sid Floyd.
Exatamente. E eu achei que tinha que dar o litro. E vocês também. Foi muito engraçado.
Foi muito engraçado. Foi muito
vai ficar registado. Há um registro disso tudo. Estamos a pensar quando é que é o meu álbum. Uhum. O meu álbum vai se chamar Procura-se ao Vivo. E tem. Não é no Campo Pequeno, já foi o sim. anterior. E funcionou muito bem. Este vai se chamar Procura-se ao Vivo. E tem exatamente o grafismo de um presidiário que se procura com a fotografia de Fred, sim, e a fotografia de perfil, com um coisa assim, e depois no crachazinho diz Campo Pequeno. É como vai ser o grafismo.
Mas já está. Eu gostava de saber, como é que, isto é verdade, o Jesse toca em frente a 6 mil pessoas no Campo Pequeno, e a seguir pode estar numa lotada no Algarve em frente a 30 mil miúdos, e a seguir está no bar Jezebel...
Vou estar, é verdade, olha.
E como é que é... A questão é difícil mudar os botões e fazer essa transição?
Não. Para mim não é. Há pessoas que ficam em pânico para entrar em palco. E não sei. Eu só entro atrapalhado em palco quando não estou com a voz boa.
Sim.
Agora, quando eu estou bem, eu sei que as pessoas que me vão ver são pessoas que gostam de mim. Percebes? Portanto, à partida, eu tenho logo essa grande vantagem. As pessoas que vão para ver José Cid e às vezes nem vão para ver concertos nenhuns, porque eu não faço um concerto, faço uma festa.
É verdade.
Percebes? E não estou preocupado com concertos. Eu posso fazer um concerto, mas isso é cantando. Olha, por exemplo, vou amanhã a Viana de Castelo.
Sim.
Fazer um concerto. O projeto que eu tenho que chama-se Acid Jazz Project, com grandes músicos de jazz a tocar comigo cenas jazzísticas, e escritas em português, por mim, e outras não, e depois também com um desafio imenso aos músicos de jazz portugueses que não percebem bem que têm um ritmo que é o 6x8. Eu vou dizer o que é o 6x8, é assim. Percebes? Milho verde, milho verde. Este ritmo é altamente jazzístico. E os nossos músicos de jazz ainda não perceberam que têm em Portugal. Andam todos ligados aos Blue Notes do planeta e copiam. Não inventam coisas deles. Os brasileiros inventaram a bossa nova, que é universal, numa onda brasileira deles. Nós temos isso aqui em Portugal, de maneira, e não o seguimos. E o que é que acontece? Nesse projeto, eu incluo exatamente o desafio que é o baterista, que é o Paleca, que é severamente conhecido na cena musical nacional, a fazer exatamente este ritmo só na bateria, e eu a cantar o Milho Verde, e convidando também o José Perdigão para o fazer. Eu mais na área jazzística, o José Perdigão mais na área étnica.
Uhum.
As pessoas ficam, mas o que é isto? Isto é completamente diferente. Isto é um desafio, percebes?
Uhum.
Portanto, esta minha cena jazzística é muito interessante, porque ninguém está à espera do que vai acontecer. E o que acontece é realmente uma cena muito minha à frente. Percebes? Depois tenho o país inteiro para fazer, para cantar as cabanas, e o Caneve em Nova York, e o Adio Adia, e o Macaco Costa de Bananas.
Eu estava aqui a pensar uma coisa que
mais um dia para ir fora.
Uma coisa que é interessante nas conversas que temos e que eu constato é: tu falas com muito orgulho de muita coisa que fizeste, mas não tens qualquer problema em derrubar de uma forma por vezes hiperviolenta algumas canções que são considerados clássicos teus e que tu dizes, e passas a citar algumas vezes, isso é uma merda.
Pois.
Como é que é essa? Tu dizes isso, apesar de tudo, com algum afeto por essas coisas do passado, ou tu não gostas mesmo de algumas coisas que fizeste?
Algumas coisas que eu fiz, talvez não, mas fiz porque sim, não tenho explicação. Por exemplo, isso, aquilo que vocês chamam As Favas com Chouriço, e acham piadão, e que eu escrevi como outro título, contando uma história em 78 de uma família pipocas. Ele ia para o emprego, para a repartição, ela ficava em casa a tratar das crianças.
Eu gosto da referência que há a ti próprio nessa letra.
Não é? Pronto, nessa altura havia classe média, que estes gajos todos destruíram nos últimos 30 anos. Havia uma classe média e era permitida a mulher ficar em casa e também poder, enfim, trabalhar, poder tratar dos seus próprios filhos quando eles são pequeninos, levá-los ao jardim infantil. Havia tempo. Mesmo a classe média podia fazer isso. Não se permita uma coisa. Hoje a mulher tem que sair de casa para compensar os honorários familiares. Senão não dá, não funciona. Então, eu escrevi essa música para me divertir, usando um pouco o esquema, como escrevi o Foxtrot da Lili, ou o Romântico Manontrópico. Essas coisas são músicas que as novas gerações agarraram no tema e levaram-me, quase na brincadeira, levaram-me para ter que cantar essa música por sistema nos meus concertos todos. Eu às vezes bem tento não a cantar, mas eles pedem.
Era uma coisa que por ti já terias fechado numa gaveta e...
Sim, completamente. Completamente. Por exemplo, com uma Macaco Costa de Bananas, eu canto porque damos uma versão completamente diferente, muito mais à frente do tema que foi, que não foi, na altura toda a gente me censurou por gravar esse tema cá. Que horror, um tipo que escreve baladas tão bonitas e que tem uma obra de rock sinfónico e pop fantástico e escreve uma porcaria. Os brasileiros agarraram na música logo ali, um ano depois. E eu vejo divertido que um grupo de brasileiros que chamava o João Penca e os Niquinhos Amestrados, que é uma banda paralela ao Esqui de Abelha e a Abóbora Selvagem naquela época, e transformou aquilo num hit planetário no Brasil. O tema esteve quase 9 meses no top brasileiro. Como o macaco gosta de banana, eu gosto de você.
De você.
Não era de ti, era de você. E então, isso eu acho piada, porque efetivamente só as novas gerações que têm sentido humor e que sabem divertir também perceberam que aquele tema era um tema divertido e descomprometido. Agora, não se pode censurar tudo, os artistas nunca são iguais a si próprios.
Pois é,
Igual a si próprios só o Zé Saramago. Mas era uma seca do caralho.
Está.
como mandar abaixo o no programa anterior.
Depois do programa tão bonito. Coerente, olha, coerente era a minha avó, percebeste? Eu não tenho que ser coerente.
Mas é, o Zé escreve 95% das suas músicas, disse uma vez. O que é preciso para fazer parte daqueles 5% que têm fazer o privilégio de escrever canções que o Zé depois vai cantar?
Olha, nem sempre isso acontece. Por exemplo, neste álbum de versões, eu fartei-me de divertir, porque fiz versões de várias cenas de canções que eu adorava e que não, normalmente não se poderia cantar, e podendo, aí está, neste álbum tenho mais que 5%.
Sim.
Mas normalmente, sim, as canções que eu canto são minhas, até ao poema, ou às vezes da minha filha, que também escreve, mas basicamente são coisas minhas. De vez em quando abro uma exceção ou outra por coisas que eu gosto muito e que podem até passar despercebidas. E no outro dia mostrei a um amigo meu um tema que se chama A Lenda do Amorol, que eu gravei com o vocalista da Quinta do Bild e com músicos ali no Ribatejo, que é um tema lindíssimo. Está num álbum meu perdido no tempo e no espaço, mas é um tema lindíssimo. E às vezes há exceções e gosto imenso, dá-me imenso prazer fazê-lo. Há uma coisa que eu devo já dizer, desculpa interromper, há uma coisa que eu faço imenso, eu ouço tudo. Tudo o que é audível.
Sim.
Há sons que não se podem ouvir. Mas há ao fim de um segundo, há sons que não se podem ouvir ao fim de um segundo. Há outros sons que eu vou. Eu sou muito curioso. Posso dizer mesmo que sou cusco de toda a música portuguesa, que vai desde o rock ao pop.
Tentas ouvir tudo o que vai saindo.
No fundo, o Zé também é um pouco um musicólogo, tem que ser isso mesmo,
tudo,
não é?
Tudo mesmo.
Há uma nova geração, por exemplo, a fazer rock, há novas bandas a aparecerem continuamente. Desta nova onda, de revés, tem alguma coisa? Alguma coisa que tenha chamado a atenção?
Acima de tudo, pela mulher que canta à frente da banda, sem dúvida, os Clã. A Manuela Azevedo tem uma voz
extraordinária. É um potente mulher, não é?
Canta brilhantemente. Provavelmente ela nunca percebeu isso, mas canta muito, muito na área de uma francesa que é Patricia Cass, que é muito conhecida em França e na Alemanha, mas muito pouco conhecida cá. De qualquer forma, a Manuela Azevedo é um monstrozinho, pô, canta que se farta e sabe estar. Sim, vou por aí. Algumas coisas novas têm aparecido que também me são interessantes. Os The Gift, por exemplo, têm uma obra muito interessante, porque a vocalista deles tem uma voz andrógina e de repente... Ou porque talvez, ou porque sim, o Tizé, que foi 3 vezes cantar à clínica, ao clube deles, Passa.
Clínica, sim.
Vocês têm que começar a cantar em português, vocês têm músicas extraordinárias. E ele, de repente, o Nuno começou a escrever em português e muito bem. Tão bem, não é obrigatório só escrever em português. E eu acho que eles têm uma obra muito interessante. E depois há bandas novas que são aqueles do Porto, diz-me lá, que são muito engraçados.
Do Porto?
Uma banda do
Porto. Eu acho que do Porto é difícil, porque vem tanta banda do Porto. É uma cidade vibrante de música em Portugal.
Exatamente. O Porto tem muita criatividade. Ai, eu estou com o nome de baixa linha, vamos. Eu sou até muito amigos do Riveloso, os
Azeitonas. Aí está, sim.
Tem criatividade, por exemplo, muito.
Sendo que um deles... Ainda continua a existir os Azeitonas, certo?
Ainda continua,
o Miguel Araújo Jorge vai agora participar num espetáculo com estes senhores, já sei o Nuno Marco.
Eu vou fazer um espetáculo. Piadas e ele a fazer música.
Muitíssimo.
Ele eu também gosto muito, muito deles. Zé, e li também alguns que o Zé, não é segredo para ninguém, o Zé canta.
O João só tem coisas
também é muito bom. Também é muito bom. O Zé, de vez em quando, dá-lhe no inglês, canta sem qualquer problema. Já na altura dos Babies, as influências americanas punham os Babies a cantar em inglês. É verdade que o Zé, por exemplo, canta Aerosmith em karaokes?
A brincar.
Mas quais canções do Zé Aerosmith?
I could stay awake watching you sleeping. I could stay lost in this morning. Dirty pen on bed living. I could spend my life. Por aí fora. Sem problemas nenhum.
Uma pessoa chega ao bar de karaoke e está lá os desses.
E depois começa a cantar as. Ouve, agora não me lembro bem da letra, mas o karaoke ajuda. Mas sem problemas nenhum. O que é muito seletivo, devo já dizer, cantar ao semelhante. Há um rapaz que eu não consigo cantar.
Quem?
Freddie Mercury. Que tem uma capacidade vocal para além dos meus limites. Eu canto. Sei lá, Beatles a brincar, Aerosmith,
Michael Jackson,
Michael
também.
Jackson também, sem problemas. Mas Queen, não vou lá. Olha, o Zé Pedro não consegue cantar Queen. Eu não consigo cantar Queen. E parabéns, parabéns. Por exemplo, o Nuno Guerreiro deve conseguir cantar Queen. Eu não. O Nuno Guerreiro tem uma voz espantosa. E eu disse-lhe um dia, vai-te embora daqui, quer dizer. Vai para a Inglaterra, faz um casting para os Queen. O tipo que substituiu o Freddie Mercury canta muito menos que o Nuno Guerreiro. Mas muito, infinitamente menos. O Nuno Guerreiro tem uma capacidade vocal para poder cantar Queen. É muito seletivo o Freddie Mercury. Mas por acaso, é assim, eu gosto as piadas a cantar karaoke, porque
já aconteceu ir a um karaoke e alguém estar a cantar o Zé Cid?
Sim, isso acontece com frequência.
E o que é que o Zé faz nessa altura?
Rio-me.
Olha, chega para lá.
É a mesma coisa que tu passaste por uma rádio regional e perceberes que há um gajo que te está a querer imitar, percebes? E tu fartas de rir.
Sei que isto é uma frase sua. Tenho muitos amigos na música portuguesa. Isto foi dito aqui aos microfones da Rádio Comercial. E a prova é que nas festas, que são os seus concertos, já lá estiveram N pessoas. O André Sardê, que estava aí há pouco, Luís Represas, Rita Guerra. A minha questão é o contrário. E inimigos? O Zé Cid tem malta que não gosta, malta que não curte na música portuguesa?
Não, inimigos não, assim não. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem, tu não gostas de nada, por exemplo, vamos falar dele, do Tony Carreira. Eu gosto imenso do Tony Carreira. A pessoa dele é extraordinariamente simpática, como o Kim Barreiro, são pessoas extraordinariamente simpáticas. Não posso ouvir as músicas que eles cantam, nem as letrinhas. Isso, desculpem lá, mas não fiz mal a ninguém. Eu hoje ela ferido geral. Eu hoje Maria Teresa Noronha, pela manhã. Nem a Mália, hoje Maria Teresa Noronha. Não, recentemente o Ruiz Veloso teve umas frases muito desagradáveis a meu respeito. Muito desagradáveis.
Mas sempre houve essa
o Ruiz Veloso
apareceu assim, não. Eram amigos.
Demos sempre bem, cordialmente. O Rui nunca aceitou que eu era a mãe do rock português e que ele era o pai. Aquilo está programado para que ele seja o pai e pronto. Eu, na brincadeira, como não tenho marketing, como não tenho uma capa na Blitz, nem uma entrevista, não sei onde, digo sempre, bem, ele é o pai, olha, eu sou a mãe. Pronto, na brincadeira, as pessoas acharam piada a ideia. A mãe toda a gente sabe quem é. Repara, eu tendo um álbum nomeado entre os 100 melhores álbuns do mundo de rock progressivo, desculpem lá. Comparar isso com o Chico Fininho é um bom rockabilly, mas não é mais nada do que isso.
Estamos a falar dos 10
ou a rapariguinha do shopping, que é a prima do mestre de obras. Já a obra-prima do mestre, que é outra coisa. Bom, e o Rui teve uma frase muito desagradável. Umas frases muito desagradáveis a meu respeito, que levou o João Pedro Paes a ligar-me indignado, o Rui Veloso, o Luís Presas, o André Sardé, o Luís Presas, muita gente, pá, o gajo, não sei o quê. O João Pedro Paes, que é muito engraçado, dizia-me até, eu vou lá, mãe, um morro no focinho, tu és como se fosse o meu tio, adoro-te, pai, não sei o quê. João Pedro Paes, tu não precisas de enfiar um morro no focinho de ninguém, muito menos do Rui, porque para já o Rui está completamente indefeso, porque não está fisicamente bem. E para além, se fosse preciso, ia lá eu que tenho o dobro da tua força, mas não preciso. Não, mas foi muito desagradável.
É para você ver uma cena de tareia entre dois
não, é péssimo, não é péssimo. Há palavras que agridem mais do que coisas físicas. E o Rui depois ligou-me a tentar desculpar-se, a dizer que eram umas frases fora de contexto da entrevista, e eu disse, olha Rui, eu só lhe respondi assim, eu tenho aos 70 anos uma homenagem que o Zeca e a Amália não tiveram com a minha idade. Claro que foi injusto, elas não terem essa homenagem, mas eu tenho. É uma coisa efetiva, é uma coisa grande. Tu, para chegares lá, tens que entrar em estágio, e rapidamente, porque tu tens que entrar em estágio. E só lhe respondi assim, mais nada.
E voltaram a falar depois disso ou não?
Falar quando o Rui foi cantar ao Rock in Rio, acho que correu bem. Eu mandei-lhe uma mensagem outra vez para ele perceber que não era. Não te esqueças, entra em estágio.
Sim.
Ele achou piada.
Muito bem. Zé, há que explicar aqui a importância, especialmente às gerações mais novas, que hoje em dia se calhar vão aos concertos, às festas que são os concertos do Zé, mas que depois, por exemplo, são, como aconteceu aqui há uns anos, vem a reunião de quatro tipos mais velhos. E não percebe a importância do Quarteto de 1111. Consegue explicar a importância e a dimensão que a música que essa malta fazia tem?
Assim, o Quarteto de 1111 é um grupo mal amado em Portugal. Pela simples razão, porque é a editora que tem toda a sua obra. Não lhe interessa que isso seja revelado, por aquilo que eu disse anteriormente.
Sim.
O rock português começa com o Rui. E não é verdade. Pronto, esta é a verdade histórica. Claro que sim, que o rock português, com o Rui e com o Xutos e com o GNR e com as bandas da sua época, teve um boom muito grande, mas antes disso havia rock fantástico e contra o sistema, e avançado e ousado e muito bem tocado e muito bem cantado.
E é uma coisa que lhe diz muito, eu sei, porque nós tínhamos pensado.
E o Quarteto 1111 está silenciado, percebe? Está silenciado. Está completamente silenciado. E foi silenciado. A ponta do iceberg é só a lenda de Dom Sebastião e mais nada, e não é. Percebes? O Quarteto 1111 é, e Portugal devia ter orgulho nisso, na melhor banda do rock e do pop da Europa continental, continental, na sua geração.
A Inglaterra espanhol. Também se fazia umas coisinhas.
Não, não, eu estou a falar da Europa continental. Doutorosa, falar da Europa continental. Nem os espanhóis, nem os franceses, nem os italianos, nem os alemães não tinham uma obra ao nível daquela que o Quarteto 1111 teve. Claro que a Inglaterra sim, evidentemente. Tinha coisas fantásticas. Mas os outros países da Europa continental, volto a repetir, não tinham. Nem vão ter.
Ainda há pouco estava a ver umas imagens de uma reunião no Music Box e vi um solo de guitarra do Mike Sargent, então eu pensava, sim senhor, David Gilmour roito de inveja. Eram os músicos do caraças.
Sabes que o Mike Sargent vem de grandes bandas do rock inglês. Ele foi solista, foi músico dos Marmalade. Os Marmalade foi uma banda top na época dos Beatles e dos Stones, quando eles nos early 60s. E depois ele veio para Portugal e percebeu que estava no país certo e queria cá ficar. E não queria outra coisa, não queria mais nada do que isso. Fez-lhe bem. E apareceu em Portugal como vocalista de um grupo de blues, Studio Six. Já tinha saído dos Marmalade e ficou por cá. É um músico que depois, ele era amigo pessoal do Jim Cregan, que mais tarde era o guitarrista, que também esteve cá em Portugal muitos anos, e que era guitarrista e compositor do Rod Stewart. Portanto, as coisas passaram-se assim. No final dos anos 60, a princípio dos anos 70, muitos músicos ingleses de qualidade que passaram por Portugal. E uns foram-se embora, outros ficaram cá.
Conheceram o amor e por cá ficaram.
O amor, olha, é aqui uma
ou violência doméstica.
Lá está.
Tão ténue a fronteira. Tão ténue.
Uma fina linha.
Exatamente.
Há uma questão que tem que ser colocada sobre a capacidade que tens de dizer frases que ficam para a história e que são altamente citáveis. A tua Wikipédia tem uma quantidade de frases absolutamente invejável. Gosto particularmente desta. Uma vez perguntaram-me se eu era um cantor romântico. Eu raramente sou um cantor romântico. Os cantores românticos têm mau hálito e pila pequena.
Pois é, porque são...
Isto é incrível, ouvindo algumas das baladas históricas.
É porque, coitados, estão sempre nas suas casinhas, tipo maison, a chorarem a namorada que há de voltar com um amigo que fugiu com elas. Que era para ir um trolho ou um pedreiro, uma coisa qualquer, e eles, coitadinhos, ficam muito tristinhos nas casinhas deles, a chorar, à espera que elas regressem. Claro que elas nunca mais regressam. E portanto, é realmente um impeditivo de um bom relacionamento entre um homem e uma mulher. É mau hálito.
De facto.
Não há mulher nenhuma que nos dê um beijo se a gente tiver mal. E a pila pequena, então está.
Estão
sempre preparadas para ir à procura de outros horizontes, dizemos.
Sim.
Mas há coisas românticas no repertório de Cid, não é? Uma cabana junto à praia, quem nunca idealizou uma cabana.
Eu não sou um cantor romântico. Este meu álbum, por exemplo, quem tem medo de baladas, tem algumas canções românticas, mas não há um de canções românticas. Está muito longe disso. Tocas piano como quem faz amor, não é uma canção romântica. Sim. É uma canção autobiográfica. Os Cavalos de Fão, que é um tema que eu adoro, que é uma versão de um tema dos Procolaram, que, falando dos Cavalos de Fão, que são quatro rochedos que existem ao largo de Esposende, onde há naufrágios, aparições, lendas, superstições, para lá do Marão, é uma canção de contestação de um Portugal profundo abandonado completamente por Lisboa. Há muita coisa no meu álbum. E no fim, até o My Voice, que é um bonus track, porque há temas que funcionam como um bónus track.
Sim.
Este é um bónus track.
Um bónus track.
Exatamente. Que vai ser cantada em breve no Dia Mundial da Voz. Isto é uma coisa que eu te posso anunciar. Provavelmente no Dia Mundial da Voz, provavelmente em Guimarães, na capital da cultura, com um auditório eleitoral para 10, 15, 20 mil pessoas. Nós vamos cantar este tema. O convite está feito. Agora é só uma questão de assustar agulhas e até é bom que eu lá vá e que leve também o jovem que eu estou a produzir, que é uma voz extraordinária, que é do Norte, que é de Guimarães, exatamente, e que foi completamente esquecido, injustamente esquecido, porque tem um concerto ao vivo extraordinário, exatamente pela sua própria cidade. Quando as pessoas são esquecidas pelas suas próprias cidades e no seu próprio ambiente, é alguma coisa de grave, muito grave, está a passar.
De facto. Zé, temos que falar do Festival da Canção, porque temos que. É uma questão que foi uma questão que é uma questão que o Nuno colocou quando fez um cromo e tem a ver com a diferença entre o que aconteceu cá e o que aconteceu lá fora.
É verdade, tu fizeste uma versão ligeiramente diferente para apresentar lá fora. Em que começavas com o refrão na
atacaste logo.
O que foi uma coisa super inteligente de fazer, porque é dos refrões mais internacionais que.
Como é que a música começou cá e como é que a música começou lá fora?
Cá começava assim. Esse amor não tem grados, fronteiras, barreiras, morou em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das galáxias para onde regresso, onde sempre esta música para no ar. E depois entrava.
Isso foi cá.
Isso foi cá.
1980.
Exato. Depois ganhámos cá.
E onde foi o festival?
Chegamos lá
ano?
Fora e eles pediram-me. O maestro sugeriu. A produção sugeriu, só temos 3 minutos para mostrar o que valemos lá fora na Eurovisão, uma coisa impensável. Tens de estar a programar a tua música para os 3 minutos. Tirámos-lhe um estribilho, uma parte toda de um estribilho, e insistimos sobre o refrão. A música era completamente favorita na Eurovisão nesse ano.
O arranque fica épico com o refrão.
Era logo a matar.
Era logo.
Adio, adio. Ao vida and goodbye. Pois vai. E então. A produção, o próprio maestro da produção insistiu, a ideia, vamos fazer esta pequena alteração, a música mantém-se, logicamente. E não foi por aí que a desclassificação foi, não foi por aí. A desclassificação foi porque Portugal não investe na Eurovisão, não organiza todos os anos um festival que, a minha opinião, está a ser mal organizado. É impensável, então, agora com as votações de público, então nem se fala. Quer dizer, hoje qualquer Mulher a Dias vai cantar ao Festival da Canção, se tiver 10 mil ou 20 mil ou 30 mil pessoas a votarem através de e-mails e não sei o quê, ganha o Festival da Canção. E nós vamos lá fora com canções para o último lugar. E em Portugal tem uma música popular e até uma música comercial muitíssimo boa, que não corresponde de forma nenhuma todos os anos àquilo que a Eurovisão é. Embora a Eurovisão tenha perdido muito interesse, hoje tem interesse. Para mim, por exemplo, a Eurovisão teria interesse para ver a tecnologia. Eu já fui com uma canção que eu escrevi, que a Inês Santos representou, já fui a Birmingham, onde foi, estou a falar para aí, de 1995.
Como é que era a canção?
Não me lembro, pá, também tem uma coisa. Ai.
Com Inês.
Todas as terras do mundo são terras de Portugal. Onde quer que estejas, onde quer que vás, a saudade já lá está. Se eu te pudesse abraçar.
Exatamente.
E então falar
contigo. Essa vida era muito bonita.
Tinha tantas coisas para te dizer, meu irmão e meu amigo. Caminhar, caminhar.
Exatamente.
Faz-se caminho ao andar. Terra, mãe, pedra, por aí fora. A Inês cantava muito bem, canta muito bem, Inês. Uma mulher muito bonita. Mas tinha uma mãe insuportável. E então, a Inês ia muita gira, ia representar muito bem Portugal, porque ia vestida de uma forma muito tradicional, com bonita como ela era, com o cabelo apanhado, com umas arcadas daquelas a minho, percebes? Com um chale bonito, talvez um mantô de manilha. Ela era giríssima, era a mulher mais bonita que estava na Eurovisão nesse ano. À última da hora, a mãe insistiu, à última da hora. Na última, já depois do ensaio geral ter sido feito assim, a mãe e a produção na televisão exigiram que ela fosse de cai-cai, lantejoulas, maquilhada como uma velha, percebes? E ela apareceu a abanicar-se toda e a bater palminhas, desafinou que nem uma cadela e destruiu uma música que tinha uma estética portuguesa, com gaitas de foles, adufes, cavaquinhos, por aí fora. Aliás, os ingleses nessa altura fizeram uma campanha imensa contra a ideia do cavaquinho, que eles chamam o ukulele, e que diziam que aquilo era um instrumento deles que não podia ser usado por Portugal.
Estão malucos?
Não, eles não estão malucos, eles não se lembram é que nós também somos celtas, percebes? Nós temos uma origem celta que tem exatamente todas essas influências, percebes? E o cavaquinho é tão português como o ukulele é inglês. Claro. Mas uma campanha, não quero saber, agressiva até. Mas eu ia dizer, eu em 1980 Portugal foi favorito, cantar comigo a cantar o Adia, Adia foi favorito na Eurovisão. E era impossível, impossível Portugal ganhar, Portugal tem que investir turisticamente, com campanhas completamente diferentes nas televisões internacionais. E depois também, pronto, é preciso ter dinheiro para organizar um festival, uhum. Orquestra tem, há excelentes músicos em Portugal, uhum. Auditório já tem. Precisa ter boa vontade, dinheiro e imaginação. Estas votações de votarem pelo público todo, poder votar na canção preferida, é altamente corrupta. Altamente corrupta. Se a televisão quer ir à Eurovisão com uma canção portuguesa, tem que nomear 10 pessoas da rádio, 10 pessoas da imprensa, musicólogos, e que escolham de uma forma desdramatizada aquilo que eles consideram a menos má daquelas canções que estão.
Suponho irem que perante estas regras não tenhas qualquer interesse ou consideras a hipótese de voltar a
votar? Eu fui convidado este ano, fui convidado este ano, mas não tinha canção. Eu não posso ir para concorrer ao Festival da Canção com uma cançãozinha Mickey Mouse. Tem que ser uma canção às vezes.
Adoro esse conceito.
E não tinha.
Pá, temos mesmo a acabar o tempo. Zé, vou pedir para qual Eurovisão para acabar com uma versão edit de 3 minutos, porque já estamos mesmo a acabar o tempo. Mas eu não...
Tipo, o tempo resolve tudo menos o tempo a passar, é isso?
Exatamente.
É isso. Mas com qual música?
Pá, tem 10 segundos para escolher. Querer um clássico?
Não, olha, eu tive agora um bom desafio, exatamente, que pode ser que dê. E que sabe-se Deus se o convite que eu tive recentemente para editar em Inglaterra, nos Estados Unidos, pode ser que dê, agora que eu sou jovem. It's snowing in New York, the sky is dull and grey, the people on the sidewalks go bustling on their way, in Central Park you'll find a blanket soft and white. It's snowing here in New York, I think of you tonight. It's snowing here in New York, the sky is dull and gray, the people on the sidewalks go bustling on their way, in Central Park you'll find a blanket soft and white. It's snowing in New York, I'll think of you tonight. E vocês os dois em inglês. La 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 la. Chinês. La 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 la. Nosso programa vai ser ouvido na China. La 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 la. La 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 la. La la la. Mais difícil ainda. La 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 la.
Ele vai me reventar com a gente. La 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 la.
Meus carros.
Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!